Através da Bíblia. Estudos produzidos, contextualizados e apresentados por Itamir Neves. Idealizado por J. Vernon Magui.
Hoje estamos diante do capítulo 44 de Gênesis. Querido amigo, esse capítulo nos mostra a continuação da história do reencontro de José com seus irmãos, sem que ainda eles soubessem que aquele senhor da terra era o próprio José vendido por eles há tanto tempo atrás. Você se lembra que no programa passado essa história teve alguns pontos de destaque? Você se lembra qual foi a palavra do mordomo de José aos seus irmãos quando eles ficaram amedrontados pensando que se tornariam escravos? É isso mesmo, foi isso mesmo. Foram palavras divinas. Lembra-se das palavras? O mordomo lhes disse: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus do vosso pai vos deu tesouro em vossos sacos, e o vosso dinheiro me chegou a mim. E ainda lhes trouxe para fora Simeão, que tinha ficado como refém. É, amigo, essas palavras foram extraordinárias. Este egípcio certamente havia sido influenciado por José. Provavelmente tinha se tornado um homem temente a Deus, pois, quando lhes falou sobre o ocorrido, disse que o Deus de Jacó havia feito aquilo com eles. Você percebe que esta foi uma palavra divina para estimular aqueles homens a crerem? Num certo sentido, aquelas palavras, além de destacar a soberania divina, foram palavras sobrenaturais. Sim, porque na história de José, temos muitas coisas sobrenaturais, temos muitos milagres. Em todos os detalhes dessa história, vemos a mão de Deus operando, agindo. Mas você também deve se recordar da cena que aconteceu quando José perguntou sobre o pai deles. Você se recorda? Eles responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Sim, os irmãos de José prostraram-se diante dele, sem saber que ele era José, aquele irmão odiado por eles. Não sabiam ainda diante de quem estavam. Mas mesmo sem saber, estavam cumprindo o que José sonhara há tanto tempo atrás. É isso que Deus faz, querido amigo. José viu seus irmãos prostrarem-se repetidas vezes diante de si. Assim vemos o cumprimento da palavra de Deus quando diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, conforme Tiago 4:6. Ou então, nas palavras de Pedro, quando diz: cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, conforme 1 Pedro 5:5. Deus confirma a sua palavra. Se abrirmos os olhos, veremos na experiência humana o cumprimento fiel de todas as palavras de Deus. Diante disso, querido amigo, eu e você devemos nos submeter e obedecer esta divina palavra. Mas a cena mais comovente do estudo foi a narrativa em que José viu Benjamim face a face. Olhando para Benjamim, José certamente se lembrou das pessoas da sua casa. Quantas lembranças! Quanto tempo se passara! Tudo foi interrompido bruscamente. Lembrou-se do seu pai, da sua mãe, Raquel, que agora já estava falecida. Foi certamente um grande momento de emoção. E assim José se apressou e procurou onde chorar, porque o seu interior, o seu íntimo, se movera grandemente para com seu irmão. Entrou num outro aposento e chorou ali. Que momento emocionante foi aquele! José não conseguia controlar as suas emoções. Pediu licença, se retirou da presença de todos, foi para um lugar reservado e ali abriu seu coração e chorou de emoção e de alegria. O choro é algo natural, é a manifestação das nossas mais profundas emoções. A todos os seres humanos, a lágrima é algo natural. Cristo chorou, pois também ele era totalmente humano. É humano chorar. José chorou. Era Benjamim, o seu irmão mais novo, a quem não via por pelo menos uns 23 anos. Talvez já não esperava mais poder ver o seu irmão, mas aí está ele diante dos seus olhos. Ele e os seus outros 10 irmãos. Quantas recordações, quanta alegria contida, quantas bênçãos do Senhor Deus. Como Deus lhe dirigira a vida até aquele momento. Mas aquele ainda não era o momento de se revelar. Mas, querido amigo, agora vamos estudar o capítulo 44, que é a continuação dessa linda história. E aí, logo nos 2 primeiros versículos, nós encontramos o seguinte relato. Deu José esta ordem ao mordomo da sua casa. Enche de mantimentos os sacos que esses homens trouxeram. Quanto puderem levar, coloque mantimentos e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de alimento. O meu copo de prata, pô-lo-ás na boca do saco do mantimento do mais novo, com o seu dinheiro do seu cereal. E assim se fez, segundo José dissera. Como podemos ver, José estava submetendo seus irmãos a um teste final do quê? Um teste de fidelidade familiar. José queria saber como seus irmãos reagiriam diante das pressões e das dificuldades da vida. O texto prossegue e nos versos 3 a 6, José instrui o seu mordomo a alcançar a caravana dos israelitas e abordá-los com a seguinte questão. Por que pagastes o bem com o mal? Por que vocês roubaram um copo de prata do meu senhor? Imagine você, querido amigo, qual foi a surpresa daqueles hebreus diante de mais uma acusação como aquela. Por certo, eles se entreolharam, ficaram surpresos, ficaram perplexos sem entender o que lhes falava o mordomo. Negaram qualquer má intenção e ainda confirmaram que tinham devolvido o primeiro valor, o primeiro dinheiro que tinham trazido para a primeira compra de mantimentos. Eles estavam certos que não tinham cometido erro nenhum, não tinham cometido mal nenhum. Nenhum mal contra aquela autoridade egípcia eles cometeram. Eles estavam seguros e por isso afirmaram: aquele dos teus servos, com quem for achado esse copo, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Ao que lhes respondeu o mordomo: então, seja conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar o copo será o meu escravo, porém vós sereis inculpados. Aí os versos 11 e 12 nos dão conta que na busca que fizeram, acharam não apenas o dinheiro da compra na boca dos seus sacos, mas, querido amigo, acharam o copo de prata no saco de mantimentos que Benjamim levava. O espírito deles era o melhor possível. Eles não eram ladrões. Eram honestos e prova disso é que trouxeram de volta o dinheiro que acharam nos seus sacos quando da primeira compra de alimentos. Agora aparece esse copo com o qual aquele senhor da terra fazia adivinhações. Querido amigo, você percebe qual era a situação dos irmãos de José? Era uma situação gravíssima. Eles estavam sendo testados. Assim como eles fizeram com José há muitos anos atrás, poderiam fazer o mesmo com Benjamim. Diante da possibilidade, veja só, de todos ficarem presos e serem tratados como escravos, eles poderiam abandonar Benjamim à sua própria sorte e se livrarem da terrível perspectiva de se tornarem escravos de uma hora para outra. Quando o mordomo trocou o desafio deles, no versículo 9, pela oportunidade de liberdade à custa de Benjamim, estava diante deles a oportunidade para uma nova traição, como tinham feito com José muito tempo atrás. Mas por que José estava agindo assim? Qual era o seu objetivo? Meu querido amigo, José tinha que saber como estava o coração dos seus irmãos. José queria saber se eles estavam unidos, lutando uns pelos outros ou lutando uns contra os outros. Mas vamos voltar um pouco ao versículo 5. Qual era o significado desse copo? Um copo de adivinhações? José era um mero adivinhador? Ah, certamente não. A Bíblia diz que Deus lhe havia dado o dom de interpretação dos sonhos. Quando se trata de uma mera adivinhação, então, tal poder é dado pelo próprio diabo. José tinha o Espírito de Deus e com ele aquele dom maravilhoso. Em nossos dias, muitos estão querendo adivinhar os acontecimentos futuros. Precisamos ter muito cuidado com isso. O futuro a Deus pertence. Nós temos a Bíblia completa, o cânon sagrado completo. Temos a Cristo. Temos a completa revelação de Deus para o homem. O crente agora vive pela fé na palavra de Deus. A Bíblia satisfaz plenamente a sua fé. Os homens estão querendo, por quaisquer meios, ver os poderes sobrenaturais se manifestarem através de atos e feitos maravilhosos. Os crentes que estão procurando essas coisas, que dependem dessas revelações, não estão vivendo verdadeiramente pela fé. Viver pela fé é viver na plena certeza de que a palavra de Deus é infalível e será realizada, será concretizada completamente. Definindo o que é fé, a palavra de Deus diz em Hebreus 11:1 que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Devemos atentar muito bem para esse conceito bíblico e verdadeiro, é um conceito correto de fé, porque há muita gente que está procurando basear a sua fé nos fenômenos espirituais que conseguem ver. Pelo menos essa não é a fé cristã e evangélica. O próprio Senhor Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram, conforme João 20, 29. Muitos, hoje em dia, deixam de ler a Bíblia, a revelação perfeita e completa de Deus, para buscar adivinhações ou tentar adivinhar o futuro por meio de pêndulos, de horóscopos, de sonhos ou até de copos com água. Era assim a prática das religiões pagãs nos dias de José. Tanto na Mesopotâmia como no Egito, se acreditava que colocando-se água num copo, podia-se prever o futuro ao se interpretar a figura que surgia após serem colocadas algumas gotas de azeite sobre a água ou se deixar cair uma pequena pedra no fundo do copo. Isso era uma mera adivinhação e essa foi a ideia que o mordomo usou para com os irmãos de José para justificar a presença do copo no saco de mantimentos de Benjamim. Por isso, ele estava lá. Por isso, ele descobrira o roubo. E assim os irmãos de José não desconfiaram de nada. E o verso 13 narra que a reação deles foi desesperadora. Eles rasgaram as suas vestes numa demonstração de profunda angústia, mas também numa demonstração de amor, de lealdade e de preocupação com Benjamim e com seu velho pai Israel. Mas voltando novamente ao texto, vamos ver que os objetos, o dinheiro e o copo a que o mordomo de José havia se referido foram encontrados dentro dos sacos dos irmãos de José e todos eles então estavam obrigados a voltarem diante daquela autoridade egípcia. Eles deveriam voltar novamente à cidade. Nos versos 14 e 15, os irmãos de José estavam novamente diante dele prostrados, pedindo misericórdia, mas recebendo também uma dura, uma severa repreensão. Então, aqui, como já fizera diante do seu pai, em 43, 8 a 10, quando se responsabilizou pela viagem de Benjamim até o Egito, Judá agora começa a assumir uma liderança muito clara diante dos seus irmãos. A partir do versículo 16, Judá faz a grande defesa de todos eles. Podemos perceber que a atitude daqueles homens tinha mudado. Três aspectos podem ser mencionados. Primeiro, a reação de angústia pelo fato ocorrido e de lealdade e amor para com José e Israel foi unânime. Número dois, a franqueza de Judá mostrando que não tinham como se justificar diante dos fatos foi patente, demonstrando humildade e um apelo à misericórdia. E número 3, a constância no oferecimento de todos se tornarem escravos, no versículo 16, demonstrava uma unidade em assumir a responsabilidade conjunta, o que antigamente não existia naquela família. Certamente, as experiências negativas que tinham passado estavam causando o efeito necessário, o efeito desejado. Aqueles homens estavam sendo transformados. Sim, querido amigo, quando as transformações em nossas vidas não ocorrem por bem, Deus usa recursos duros, situações complicadas em nossas vidas para produzir as mudanças necessárias. Enquanto Judá tentava livrar Benjamim da morte, colocando todos os 11 irmãos sob a penalidade da escravidão, no verso 16, José fez um último teste no egoísmo e na discriminação que era praticada naquela família. Veja só, no verso 17, José disse que somente aquele em cujo saco de mantimento foi encontrado o copo é que ficaria no Egito como seu escravo, e todos podiam retornar a Canaã em paz. Esse era o teste final. Poderiam ter aceito a proposta e deixado Benjamim lá. Benjamim ficaria jogado à sua própria sorte. Mas nós percebemos que houve uma transformação. Então, a partir do verso 18 até o 34, querido amigo, nós vemos uma súplica de Judá para que fosse feito ele prisioneiro no lugar de Benjamim. Essa é uma das mais belas e comoventes petições descritas e narradas nos livros bíblicos. Quando no versículo 16, Judá declara que Deus tinha achado iniquidade nele e nos seus irmãos, que Deus trouxera à luz a culpa de todos eles, Judá, muito além do suposto roubo do copo, certamente estava confessando e reconhecendo o crime que todos eles tinham cometido há muito tempo atrás contra o seu irmão José. Judá, então, relata toda a história da sua família. Ele relata o amor de Israel por Raquel e por seus dois filhos, José, que já não existiam mais, conforme criam, e por Benjamim, o filho da sua velhice. Judá esclarece que a alma de Israel estava ligada à alma de Benjamim, que era o único filho da sua amada esposa Raquel. Judá também diz que Israel, já avançado em idade, poderia até morrer de tristeza se todos voltassem, menos Benjamim. Judá apresentou uma argumentação, uma petição detalhada e verdadeira dos fatos. Mas essa petição que ele fazia em favor do seu pai, de Benjamim, dos seus 9 outros irmãos e de si mesmo, porque, como explicou, tinha garantido a segurança de Benjamim a Israel, não era apenas uma petição emocional, não era apenas uma compaixão sentimental. Na verdade, Judá apresentou uma petição consciente e ousada, mas, ao mesmo tempo, muito humilde. O que é notável nessa petição é que Judá, nos versos 33 e 34, se coloca à disposição para sofrer vicariamente em favor de todos eles. Provavelmente essa disposição de Judá de substituir a todos, de sofrer no lugar de todos, era uma maneira dele mesmo compensar para si mesmo, para sua própria consciência, a sua frágil e errônea participação no episódio da venda de José aos ismaelitas, conforme já estudamos no capítulo 37. Mas de qualquer maneira, essa era uma atitude de quem reconhecia os seus erros anteriores e desejava agir de um modo completamente diferente. Um paralelo pode ser feito com essa atitude de Judá é a oração que Moisés, muito tempo depois, conforme Êxodo 32, 9 a 14, Moisés fez uma oração em favor do povo de Israel que havia pecado. Querido amigo, você pode perceber algo familiar nessas atitudes de Judá e de Moisés? Tanto num caso como no outro, essa disponibilidade de sofrer a consequência em lugar dos outros era um prenúncio da grande substituição que Jesus fez em nosso favor, carregando sobre si os nossos pecados e as nossas iniquidades. Sim, querido amigo, o amor sacrificial demonstrado por Judá prefigurava a expiação vicária de Cristo, que através do seu sofrimento espontâneo reconciliou consigo o homem, reconciliou o homem com Deus, trouxe novamente harmonia entre o homem e Deus. Cristo, se oferecendo em nosso lugar, possibilitou que pudéssemos estar novamente reconciliados com Deus. Querido amigo, diante dessas atitudes perdoadoras e pacificadoras, resta-nos perguntar se nós mesmos temos tido essas atitudes para com aqueles que nos cercam, para com os nossos cônjuges, para com os nossos filhos, para com os nossos irmãos na igreja, nossos amigos. Enfim, a pergunta que deve ser feita é se estamos dispostos a pagar o preço para salvar a vida de outros, assim como fez também o bom samaritano. Você se lembra dessa passagem? Uma parábola tão importante que Jesus mostrou? O bom samaritano, desconsiderando raça, nível social, ele se colocou em favor daquele que tinha sido assaltado. Será que estamos dispostos a agir assim, na força do Senhor? Sacrificar a nossa própria vida, os nossos próprios momentos, os nossos próprios bens em favor de outros? É, querido amigo, estamos, enfim, concluindo esse estudo. E com certeza, essa é uma das lições mais importantes que temos para refletir sobre as nossas próprias vidas. Minha oração é que essas lições, esses desafios vistos nesse programa, possam ajudá-lo a ter uma vida ainda mais agradável a Deus. Somos gratos a Deus e gratos a você por sua sintonia. Aproveite agora e anote o nosso endereço para enviar a sua carta para nós. Espero por sua companhia no próximo programa. Deus te abençoe.
Através da Bíblia. Mais informações em transmundial.com.br.